Vamos para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. Funcionário da Câmara Municipal de Torres Novas morre afogado no rio Almonda. Começa esta quinta-feira mais uma edição do Festival Bons Sons em Sensoldos. A partir deste ano, o festival passa a realizar-se anualmente. O último domingo do mês de maio passa a ser Dia Nacional do Folclore Português. O Conselho Técnico Regional dos Templários considera que é o reconhecimento da classe política da importância do folclore.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sensoldos Tomar. Passe de 4 dias a 35€, bilhete diário a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas na região sul, aguaceiros em geral fracos a partir da tarde no litoral a norte do Cabo Carvoeiro e em especial no Minho, vento em geral fraco, soprando a partir da tarde moderado no litoral e também nas terras altas. Haverá ainda descida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 27 para Coimbra e Leiria, 28 para a Guarda, Lisboa e Faro, 30 para Santarém e 32 para Castelo Branco, Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito bom dia. Amanhã desta terça-feira ficou marcada pelo trágico falecimento de António Pedro Cardoso, funcionário da Câmara Municipal de Torres Novas. O homem de 50 anos de idade estava a limpar as margens do rio Almonda quando caiu para a água. Como não sabia nadar, acabou por falecer de forma trágica. Quando algumas pessoas se aperceberam do sucedido, já era tarde demais. Apesar das manobras de reanimação, não foi possível salvar António Cardoso, que também era presidente de uma associação de parceiros de São João. A Guarda Nacional Republicana está hoje na rua com a Operação Anjo da Guarda, operação que envolve 1000 militares do Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito para a realização de ações de fiscalização ao uso do cinto de segurança, de cadeirinhas para crianças e do uso do telemóvel durante a condução. A operação incide em particular nas vias situadas no interior das localidades, vias regionais e municipais e ainda nas estradas nacionais, uma vez que é aqui que, de acordo com a GNR, por norma, se verificam com maior frequência este tipo de infrações. De acordo com a GNR, a Operação Anjo da Guarda tem como objetivo prevenir e visa alertar os condutores para os riscos associados a este tipo de infrações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Aproxima-se mais uma edição dos Bons Sons. A aldeia de Sensoldos, na União de Freguesias Madalena Bezelga, está já preparada para acolher o 6º Festival de Música Portuguesa, sendo que a arte de bem receber e o dinamismo com que o Sport Clube Operário e a comunidade local preparam o seu evento tornam o Bons Sons numa referência à escala nacional naquele que é já um dos 10 mais importantes festivais de música realizados no país. Este dia, que antecede a abertura, esta quinta-feira do festival, é marcado pela recepção aos campistas, que em número crescente e durante todo o dia vão chegando à aldeia de Sensoldos no Conselho de Tomar. A reportagem da Hertz esteve esta manhã precisamente em Sensoldos, onde Luís Ferreira, o rosto mais visível da organização do festival, falou dos preparativos, à nossa reportagem, preparativos para o arranque do evento que passa a decorrer a partir deste ano, anualmente.
Neste momento estamos a ultimar todo o espaço, sempre nesta ambiguidade de ter que ter a aldeia aberta durante este processo, como é óbvio, e querer despachar o mais rápido possível todas as montagens, uma vez que a partir das 10 o campismo já está aberto e as pessoas começam a chegar e hoje é um dia em que já habitualmente recebemos milhares de visitantes.
Perspectivas para este ano, uma vez que também o festival passa a ser realizado anualmente?
pronto, aí mudámos um bocado as nossas contas, portanto não sabemos muito bem como é que vai ser a reação. Estamos convictos que vai correr muito bem, estamos bem com uma expectativa alta, mas é que tem esse elemento diferenciador em que não há aquele processo da saudade. Portanto, dois em dois anos tínhamos um ritmo, agora alterámos um bocado a cadência, esperamos manter a mesma escala do festival, mas pronto, o processo tem sido normal, a venda antecipada tem sido boa, mas agora é que vamos ver, portanto também amanhã já vamos saber.
Este ano há apoios de peso, nomeadamente, por exemplo, a EDP, que se associou pela primeira vez ao festival. É importante este tipo de patrocínio, não é?
No fundo, o festival continua com o mesmo caráter e com os mesmos 15% de apoios. Mas sim, a EDP juntou-se ao nosso grupo de parceiros. A EDP, a Sagres e a Câmara são, sem dúvida, os parceiros mais importantes, juntando depois também a seguir a região de turismo do centro. Mas pronto, ainda no total tem ainda uma franja muito pequena na total do financiamento do festival, continua a ser autónomo, gerido e feito por estes voluntários todos, que agora já conseguimos vê-los, né? Já são algumas centenas, mas claro que estes apoios são muito bem-vindos, muito importantes e devem ter uma cadência mais regular e reforçar esse apoio, porque é só assim que reduzimos o risco e só assim que é possível ter esta cadência anual.
Luís Ferreira abordou também algumas das grandes novidades de 2015, entre os 45 espetáculos previstos no programa deste ano, e onde se fundem e cruzam diferentes estilos de música, imagem de marca do próprio festival.
Eu acho que reconhecer o nosso trabalho é muito bom. Mas, no fundo, vivo disto, vivo desta autenticidade que o Festival Bons Sons sempre marcou. Muitas coisas que no início achavam que eram um pouco razoáveis ou peculiares ou que não fariam muito sentido. Porque é que nós não fazíamos um festival fora da aldeia? Porque era essa a sua marca, era essa a sua elemento diferenciador. E também dizia muitas vezes que a música portuguesa não teria escala nem hipótese de ter um festival ou um dos 10 festivais mais interessantes a nível nacional. E mostramos que sim, que está cá e está muito vigorosa. Portanto, a aldeia e a música portuguesa em conjunto fazem um grande festival.
Falemos então do programa, destaques.
Os destaques, pronto, são recorrentes, apesar de serem 45 bandas, não é? Mas claro que temos que falar da Namora, claro que temos que falar do Carlão, do Camané, dos Clã, do Manuel Cruz. Portanto, estes, sem dúvida, são artistas de topo, com carreiras vastas, de áreas muito distintas, do hip-hop, do rock, do fado, e isso também marca, no fundo, estes nomes marcam também este caráter da diversidade do festival. E depois temos uma série de projetos e de palcos muito interessantes e que vão fazer parte da descoberta, certamente, de muitos que vêm nos visitar, e é isso também, portanto, estes grandes nomes também fazem com que outros venham descobrir, que se venham descobrir outros nomes, que vêm ver a Namora e vai descobrir Bruno Pernadas, que dá um concerto fabuloso. Portanto, é desta procura e desta descoberta que o festival vive.
No fundo, o cruzamento de estilos, não é?
Sim, porque no fundo uma festa eclética, uma festa popular é isso, não é? Portanto, a cultura não é uma coisa una, é uma coisa de fusões e de várias visões sobre um dado contexto, e é isso que nos interessa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Durante o período em que decorre o festival, está também disponível transporte desde a estação da CP em Tomar, com uma paragem no posto de turismo na Avenida Cândido Madureira para Sem Soltos todos os dias, das 10 da manhã às 3 da madrugada. A viagem tem um custo simbólico de 1,5€. Como referimos, o dia de hoje é reservado à recepção dos campistas, pelo que a organização, à semelhança de anos anteriores, preparou um conjunto de espaços com esse objetivo. A reportagem da Hertz esteve também numa dessas áreas, onde falou com alguns dos campistas. Caso de duas irmãs, a Inês e a Filipa, oriundas do entroncamento, que já estiveram no festival há 3 anos e que regressam nesta edição para repetir a experiência.
Eu gostei bastante do ambiente e este ano quero repetir a experiência e quero também descobrir coisas novas, bandas novas, algumas que ainda não conheço. E pronto, como é um festival perto de casa, aproveita sempre, é sempre ótimo para as férias.
Tem participado também de outros festivais ou não?
Sim, sim. O ano passado fomos a Paredes, ao Fusing. Mas o quê? Acho que é só, sim.
Dos grupos, das bandas, o que é que está interessado efetivamente em ouvir este ano?
Este ano o que me chama mais é Riding Pânico, Bruno Pernardas e o Manuel Cruz, se calhar.
a mesma questão. O que é que espera ver e ouvir aqui no Festival de Sem Soltos?
É assim, há muitas bandas que eu também ainda não conheço e também estou com aquela expectativa de ver o que é que há, bandas novas, coisas novas que se têm feito. Outras que já conheço mais ou menos, aquelas que a minha irmã referiu, Janeiro, 3%, Peixe Avião também e outras.
Organização, até ao momento, dá para perceber se está a funcionar ou não?
É assim, para já ainda está tudo muito a arrancar, não é? Ainda dá para ver pouquinho. Hoje também é só a mesma recepção a campista. Mas dos anos que vim, eu vim o ano passado e vim também há 3 anos e não tenho nada a dizer. O pessoal é sempre muito simpático. Tanto o pessoal da organização do evento como o pessoal da aldeia recebem sempre muito bem. É muito bom vir cá por causa disso.
Isto é um festival com características únicas também por fatores como esse, não é?
Exatamente, o pessoal é todo assim. Vê-se mesmo que é um ambiente da aldeia e isso é muito bom, porque o pessoal é muito unido e recebe muito bem, não se incomodam. Eu acho, pelo menos nunca senti que não gostassem de receber aqui o pessoal de fora. E vem pessoal, ano passado percebi-me que vem o pessoal mesmo muito longe e isso é, acho que está a crescer muito o festival.
É também uma oportunidade para conhecer, além das bandas, outras pessoas, outras vivências, não é?
Exatamente, é giro. Depois vai-se conhecendo os vizinhos e vai-se falando. E vai-se passando algum tempo, é giro.
Este é também um festival que atravessa gerações, a prová-lo, a presença de gente de diferentes idades, é o caso da Renata e da Virgínia, sobrinha e tia, respectivamente, que são também elas repetentes no Bons Sons.
Ver bastantes bandas, que gosto bastante, e estar com os meus amigos, e estar em Sem Soltos, que é sempre uma aldeia maravilhosa, e conviver.
É da zona?
De Mar, sim.
O que é que em concreto pretende ouvir, digamos assim? Quais as bandas que mais...
Galva, Shinobi, Clã, Carlão, algumas assim.
O festival é um festival com características muito especiais, não é? Diferentes. Esse também é um motivo que leva...
Sim, acho que gosto da ideia do festival, é diferente, não é tão comercial, e gosto de aqui ouvir.
Muito bem, está aqui também acompanhada pela...
A tia.
Que se chama?
Virgínia.
Virgínia, o que é que a traz ao festival para além de acompanhar a sobrinha?
Gosto de música e venho sobretudo para ver as bandas.
Este ano, alguma coisa em particular que a traga aqui em termos dos grupos, das bandas, dos cantores que aqui vão estar?
Sim, aqueles conhecidos e Clã Carlão, mas principalmente Shinobi, Costa Imenso. Dalva também, ela deu-me a conhecer e também gostei, pronto, e conhecer outros grupos também.
Este também é um momento para convívio, naturalmente.
Também um pouco, mas venho sobretudo pela música.
A organização está a funcionar até ao momento daquilo?
Sim, acabámos de chegar, mas já estivemos cá o ano passado e correu bem.
Festival Bons Sons, os preparativos para o arranque da edição deste ano, o dia de hoje, como ouvimos, é reservado à recepção dos campistas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi ontem publicado em Diário da República a instituição do último domingo do mês de maio como Dia Nacional do Folclore Português. A efeméride foi aprovada pela Assembleia da República e vem assim reforçar o papel do folclore como fator identitário da cultura portuguesa. A Hertz esteve à conversa com Hélio Santos, da Direção do Conselho Técnico Regional dos Templários, da Federação do Folclore Português, sobre a importância e significado da criação desta data. Para Hélio Santos, é o reconhecimento por parte da classe política do trabalho desenvolvido pelo setor na preservação do saber e da cultura popular.
É o reconhecimento do poder político e do poder legislativo a esta atividade que há vários anos tem permitido que se tenha recolhido e preservado o saber do povo e a identidade deste país. É um trabalho que a Federação do Folclore Português começou a realizar em 1977 e nos últimos meses fez um trabalho no sentido de ser instituído este dia e felizmente foi aprovado no passado dia 22 e publicado ontem, que o último domingo de maio é o Dia Nacional do Folclore Português. A Federação, com este reconhecimento, nos últimos anos tem tentado também que seja considerado como um parceiro na cultura deste país. Houve avanço e recuo. Atualmente pensamos que essa situação está favorável. A Federação, através deste reconhecimento, irá tentar, nomeadamente, através de conseguir outros apoios para a preservação da cultura tradicional, nomeadamente os apoios financeiros terá de facto a próxima meta, nomeadamente os apoios financeiros de fundos comunitários.
Referir-se também que esta é uma iniciativa que Hélio Santos reconhece que traz uma diferente perspectiva às entidades que operam no setor. Luís Santos reconhece que há ainda quem classifique de forma depreciativa o folclore como cultura menor, mas espera que esta data sirva para alterar precisamente esse estatuto.
Portanto, acho que reconhecer o nosso trabalho é muito bom.
O reconhecimento do poder político e do poder legislativo a esta atividade que há vários anos tem permitido que se tenha recolhido e preservado o saber do povo e a identidade deste país. É um trabalho que a Federação do Folclore Português começou a realizar em 1977 e nos últimos meses fez um trabalho no sentido de ser instituído este dia e felizmente foi aprovado no passado dia 22 e publicado ontem, que o último domingo de maio é o Dia Nacional do Folclore Português. A Federação, com este reconhecimento, nos últimos anos tem tentado também que seja considerado como um parceiro na cultura deste país. Houve avanço e recuo. Atualmente pensamos que essa situação está favorável. A Federação, através deste reconhecimento, irá tentar, nomeadamente, através de conseguir outros apoios para a preservação da cultura tradicional, nomeadamente os apoios financeiros terá de facto a próxima meta, nomeadamente os apoios financeiros de fundos comunitários.
Aspectos então do reconhecimento por parte do setor político a esta atividade cultural que é o folclore, com a instituição deste Dia Nacional do Folclore, o último domingo de maio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já se encontra para consulta as propostas apresentadas nas Assembleias Participativas do Orçamento Participativo do município de Alvaiázar. Os projetos submetidos foram analisados pela Comissão de Análise e Acompanhamento do Orçamento Participativo, não tendo havido necessidade de se proceder a qualquer alteração aos mesmos, uma vez que se considerou que todos cumprem com as normas que regem esta iniciativa da Câmara Municipal. Ainda assim, de acordo com as normas do Orçamento, decorre um período de 10 dias úteis para a apresentação de recursos ou reclamações a apresentar pelos respectivos interessados antes de se iniciar o período da votação. Contabilizaram-se 11 propostas apresentadas, 3 no âmbito do Orçamento Participativo Jovem e ainda 8 propostas no âmbito do Orçamento Participativo 18+, que se enquadram em diversas áreas de competências da Câmara Municipal. O período de votação inicia-se a 27 de agosto e vai decorrer até outubro, podendo votar todos os cidadãos, estudantes, trabalhadores, residentes naturais ou que detenham propriedade no território do Conselho de Alvaiázar, quer presencialmente nas sedes das juntas de freguesia daquele Conselho ou ainda no edifício da Câmara Municipal ou também através do site do Orçamento Participativo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No próximo dia 16 de agosto, domingo, a Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe mais uma edição dos Produtos da Terra. Esta iniciativa, que se realiza de forma regular, vai decorrer das 10 da manhã às 18 horas e tem neste fim de semana como destaque o mel, podendo também ali ser adquiridos outros produtos hortícolas, transformados e também artesanato. Promovida pela Câmara Municipal de Sertã, a iniciativa Produtos da Terra assenta numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade poderá, assim, fazê-lo num local próximo e sem ter de recorrer às grandes superfícies. Recordar que as inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura da Sertã sempre imediatamente após a realização de cada mercado e até ao último dia de cada mês. E é tudo. Vamos então fechar assim. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.